Vadão, indo para a última parte do nosso papo, da nossa conversa, uma pergunta aqui que tem que ser feita. Eu não estou tirando valor nem da marca, nem da formiga, muito pelo contrário, são valores exponenciais. Mas não é muito perigoso uma seleção brasileira ficar na dependência de uma jogadora de 41 anos e outra de 33? Não estou dizendo que é para descartar, mas você não acha que não está na hora da seleção brasileira, às vezes até começar a pensar num plano B para o dia seguinte?
Não, a gente pensa, mas não dá para substituir com Liga e Marta, entendeu? Essa que é a verdade, a gente não pode ser hipócrita aqui, de chegar aqui e falar, não, eu vou falar bonito, porque eu não posso magoar as outras atletas, elas até sabem. Elas também não viam a hora da Marta da Liga estar dentro do campo, como aconteceu no primeiro jogo, lá no jogo da Austrália, que a gente teve que tirar as duas do intervalo pela contusão. Então, as atletas sentem também, como a gente sente. Agora, plano B. Qual é o plano B? O plano B é só ter atleta. Nesse período aí que a gente perdeu os amistosos, eu levei uma série de atletas diferentes que nem foram para a Copa, que a gente testou, que a gente colocou, porque elas, muitas oportunidades, a gente teve muitas lesões durante esse período aí de amistosos, né? Então, o que acontecia? Como o futebol feminino, as notícias chegam muito tarde, às vezes nem chegam, aí quando chega na Copa do Mundo, todo mundo vomita uma série de coisas, o que está acontecendo isso e tal. Quer dizer, nos amistosos, as pessoas olhavam a televisão no dia do jogo e tudo bem, não sabia o que estava acontecendo. Né? E quando a gente perde o jogo, tudo que a gente fala é desculpa. Né? Parece que não é fato, é apenas uma desculpa para livrar a sua. Então, nesse período de amistosos que a gente perdeu muito, e tem jogos até que a gente não merecia perder, a gente colocou muitas atletas diferentes. Eu, desde 2014, quando eu assumi, eu levei a Letícia Isidoro, goleira, que era a terceira goleira agora, eu levei a Andressinha, a Camilinha, eu levei a Adriana, eu levei a própria Letícia, a lateral direita, que também foi da sub-20, a Geise, a Kero, que depois teve um problema lá com o DOP. Todas essas atletas é uma renovação. E a gente foi renovando, colocando. Mas enquanto a marca e a Formiga tiver condição de jogar, não dá para você pensar diferente. Infelizmente, pode acontecer de um dia ela estar lesionada e nem ir para a Copa, nem ir para a Olimpíada. Aí a gente vai ter que jogar sem ela. Mas a falta que essas atletas fazem ainda é muito sentido. Diferente do masculino, também não é tão diferente, né? Porque ninguém também substitui o Neymar. O Neymar jogando bem, fora os problemas aí que aconteceram, não tem ninguém no Brasil que substitui o Neymar. Entendeu? Então, não é diferente da marca. Na marca é imprescindível, a Felipe é imprescindível. Eu fiz de tudo para levar a Cristiane, porque eu entendia que o nosso ataque, embora fosse um ataque rápido, perigoso e tal, a gente, nos amistosos, não conseguia fazer gol. A gente tinha muito dificuldade de fazer gol. A Cristiane jogou 4 jogos e 4 gols. E eu resgatei ela, vamos buscar, levamos, cuidamos. Ela foi treinar com o nosso preparador físico durante 1 mês lá em Itu. O São Paulo, eternamente agradecido, o São Paulo liberou essa atleta para ser recuperada dentro da seleção. Então, tudo isso nós fizemos por quê? Porque eu acreditava o quê? Que a Cristiane possa resolver. E ela resolveu, entendeu? Então, no momento que precisou dela, ela foi lá e fez em 4 jogos, 4 gols. E não é diferente a marca e a família. Nós temos esse trio aí, que é um trio muito difícil de ser substituído. Então, nesse momento, qualquer que seja o treinador que entrar, vai ser muito difícil ele falar assim, eu vou abrir mão dessas três, porque eu vou começar a renovar. Não. Até a Olimpíada, vamos supor que eu permaneça, até a Olimpíada não tem o que falar. Até a Olimpíada, essas atletas aí estão aqui na minha lista. Eu não vou abrir mão dessas atletas aí na Olimpíada. Pós-Olimpíada, aí tem mais 3 anos para a Copa do Mundo, aí já avança demais a idade. Aí tem que se analisar, ver quem tá jogando, quem não está, quem vai parar, quem vai parar. Aí nós temos que fazer uma análise. Mas até o ano que vem, na Olimpíada, eu particularmente, e aconselharia, se alguém me substituísse, se não perder essa chance de levar essas três atletas. E esse plano B fica para uma próxima oportunidade, que nós entendemos.
Ô Vadão, eu sei que segunda-feira você terá uma reunião lá na CBF, na sede da CBF, para fazer uma análise do seu trabalho, do que foi a Copa do Mundo. Você é um cara muito maduro, né? Você sabe que já existem algumas especulações, uns acham que você vai permanecer, outros dizem que o René Simões estaria sendo contactado. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, Vadão. É lógico que você ficou numa situação desconfortável e delicada após 9 derrotas seguidas. E mesmo assim o presidente da CBF lhe bancou. Mas você se sente discriminado pela comunidade do futebol feminino?
Não, tem muita gente que é lamentável falar isso. Eu não gostaria de falar isso, mas eu tenho que falar, é verdade. Depois que eu voltei para a seleção, houve uma parte da imprensa, não vou nem dizer da grande mídia, mas de uma ou outra pessoa da grande mídia e das redes sociais que fizeram uma campanha contra a minha volta, entendeu? Entendendo que a saída da Emily, que era uma mulher e tal, ela foi provocada por uma amizade que eu tinha dentro da CBF. Pô, ninguém contrata ninguém por amizade. O que eu tinha dentro da CBF era uma confiança, e tive essa confiança de ir para dirigir o Mundial. Quando o Marco Polo, o presidente era o Marco Polo, ele e o Marinho, que eles me convocaram pela primeira vez em 2014, que eu estava na Ponte Preta, e eu recebi o convite, eles falaram que queriam mudar o futebol feminino, a maneira de trabalhar, o profissionalismo, que eu precisava dar um choque, e que eles apoiariam, que eles me apoiaram. Quando eu saí, eu nunca vou me esquecer disso. O presidente Marco Polo falou assim: olha, não, eu vou trocar, o trabalho foi bom, porque a FIFA está pedindo que coloque mulheres, e eu vou. Tem a Emily aí, eu falei, não, tá certo, ela é a mais indicada ali pro cargo, das mulheres, eu acho que ela tá melhor preparada. Aí ele falou, só que nunca se esqueça de uma coisa, você tem as portas abertas. E daí, 10 meses, eu voltei, mas eu não voltei porque eu tenho os olhos azuis. Eu voltei porque eles confiavam no meu trabalho. E quando chegou próximo da Copa América, que dava a vaga pro Mundial e pra Olimpíada, que eles fizeram a troca, final do ano, e a Copa América era no ano seguinte, logo em abril, eles pegaram o presidente e falaram assim, não, eu quero você volta. Eu tinha acabado de acertar com a Ponte novamente, a Ponte me dá muita sorte nesse sentido. Eu tinha acabado de acertar com a Ponte novamente, só que eu tinha deixado isso, porque eu tinha sido sondado, eu falei, olha, eu tenho um negócio assim, falei até com o presidente Carnielli, falei com o gestão da diretoria, quem foi na minha casa foi o Gustavo, né, que hoje voltou para a Ponte Preta, fez um compromisso comigo, a gente acertou detalhes financeiros e tudo, e aí a Ponte sabia de tudo, porque em nenhum momento eu não falei a verdade, e nós íamos esperar 2 dias para saber a resposta do CBF, e aí veio a resposta positiva. Então foi uma questão de confiança, não foi uma questão, eu não vou ter lá porque o Marco Aurélio é meu amigo. Nem era amigo do Marco Aurélio, eu conheci o Marco Aurélio, mas eu estreitei amizade com ele durante a minha passagem lá. E com o presidente, com o Marco Polo, hoje com o Rogério Caboclo e tal, é uma questão de confiança. Quando eu estive na CBF recentemente, antes da Copa, eu fui lá e agradeci o presidente. Abracei ele e falei, ó, muito obrigado pela confiança e tal. Ele tinha acabado de dizer que ele ia para a Copa do Mundo. Ele falou assim, Vadão, te conheço desde 2001 em São Paulo. Porque quando eu trabalhei em São Paulo em 2001, ele já trabalhava no financeiro de São Paulo. Ele é filho do Carlos Caboclo, que é um dos nossos diretores e conselheiros de São Paulo. Entendeu? Então, não é uma coisa assim que se criou fantasiosa. É uma questão de confiança, de acreditar no trabalho. E eu acredito mesmo. Então, qualquer que seja a atitude deles, eu sempre vou ser eternamente agradecido.
Mas, ô Vadão,
com tudo que aconteceu e tudo que eu fiz. E pelo esse retrospecto. Então, me senti sim, muito lesado nesse período, porque eu acho que as pessoas, muita gente foi muito maldosa, foi direcionada às coisas. Aceito qualquer tipo de crítica, como sempre aceitei na minha vida, mas críticas direcionadas e tentando inventar, inclusive, mentiras sobre as coisas que aconteciam na seleção.
Quais?
Foi lamentável a gente ter passado por tudo isso.
Quais foram as mentiras?
Não, insinuaram uma série de coisas, que a seleção era uma bagunça. Depois andaram dizendo que na época que eu passei lá, que eu não, chegaram a falar que eu não tinha deixado nada arquivado. Todo o trabalho está arquivado. O meu analista de desempenho deixou tudo, parte tática, parte de técnica, a parte de avaliações, de tudo que você imaginar. Foi deixado tudo que está na CBF. Parte física, parte técnica, até as jogadas ensaiadas, bolas paradas, tudo está arquivado. E eu tive que ouvir que não tinha nada lá, que a gente não deixou nada. Quer dizer, precisou ter muitos confrontos internos lá para falar, como não tem nada, está tudo aqui. Então, assim, muita coisa. Chegaram aí agora há pouco tempo a insinuar, poxa, a seleção é uma bagunça, até a Cristiane se revoltou contra isso. Eu sempre respeitei muito as mulheres e sempre respeitei muito a opção delas. Eu nunca, em nenhum momento, fiz alguma coisa que fosse contrária a isso. Então, qualquer atleta que trabalhou comigo nesse período sabe o quanto eu fui verdadeiro com elas em todos os sentidos. Então, sabe, eu escutei muita bobagem, muita besteira, que é mentira e não é merecedora desse período que eu trabalhei na CBF. Então, tudo que está acontecendo é só pegar cada atleta, entrevistar e perguntar. Desde aquela que gosta mais de mim ou que gosta menos de mim, não interessa. Agora, o respeito que eu tive com ela e toda a forma como a gente trabalhou, como a gente, muitas vezes, algum pedido delas, olha, vai vir um parente meu, vai vir uma amiga minha e tal, a gente sempre respeitou isso, levando em consideração tudo. Então, eu acho assim, foi assim, um negócio que me magoou muito, sinceramente me magoou muito, porque era mentira. Eu acho que o resultado, as críticas, as pessoas falarem, ah, eu acho que o Vadão deveria ser o pé, tudo isso aí é normal, faz parte da minha profissão. Agora, coisas insinuosas, maldosas, isso não. Isso aí eu acho que teve assim, uma repercussão muito ruim, sabe? Da minha família, dos meus amigos, quem me conhece, entendeu? Eu acho que foi muito sujo. Nessa parte foi muito sujo.
Vadão, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Brasil Esporte Clube de sábado, nessa entrevista muito boa, aprofundada sobre as coisas do futebol feminino. E saiba que, isso eu posso falar em nome do Alberto César, o comandante aqui da Rádio Brasil, em nome do Felipe Zangari, do Thiago Varela, as portas da Rádio Brasil estão sempre abertas para você. Muito obrigado, viu, Vadão?
Valeu, Elias. Um abraço ao Alberto aí, beleza? Obrigado pela oportunidade de a gente poder, pelo menos, passar ao público coisas que a gente sentiu, coisas que eles ouviram e leram, que foram danosas e mentirosas, entendeu? E fica o outro lado sincero também, dos meus erros, das minhas coisas, que não deram certo. Então, eu não estou aqui para me desculpar, estou aqui apenas para esclarecer. Na verdade, eu atendi vocês, né? Eu não pedi a palavra para vocês, eu atendi vocês. Então, eu tenho a cabeça muito tranquila em relação a isso, muito obrigado por tudo e bola pra frente.
É isso aí, Prado Júnior. Falamos aqui com o Vadão no Brasil Esporte Clube, edição especial de sábado.